Turning now to the Gospel of Matthew, chapter 7, verse 24.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E o título do nosso estudo essa noite será: Não perca o sentido da vida. Estamos estudando a parábola do Senhor Jesus Cristo, a parábola do prudente e do tolo, ou a parábola das duas casas, a casa que foi construída na rocha, versículo 25 deste capítulo, e a casa que foi edificada sobre a areia, versículo 26 e 27. E o contexto dessa parábola está no versículo 21 do capítulo 7. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Existem tantas pessoas deludidas, tantos crentes deludidos, pessoas que acham que são verdadeiros crentes, pessoas que acham que têm um lugar no céu, que conhecem a Deus, caminham com Ele, mas eles não caminham. Tem muitas pessoas que nem atendem a igreja com frequência, mas elas têm essa noção. Alguns até atendem a igreja, mas eles não caminham com Deus. Eles nunca foram convertidos a Ele. E eles nunca verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo como o único Salvador, entenderam como Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário para fazer uma expiação pelos seus pecados no lugar de todos aqueles que seriam salvos e confiariam nele. Eles nunca confiaram nele desta maneira, nunca entregaram suas vidas a eles, nunca se arrependeram dos seus pecados. Bem, e esse é o tipo de pessoas que essa parábola é primeiramente falada. Nem todo, e é por isso que é dito aqui, todo aquele que ouve estas minhas palavras, todas as pessoas que ouviam o Senhor, a passagem é clara aqui. Alguns colocaram em prática o que ele fez, o que ele disse, e alguns não responderam. Então, precisamos olhar para os dois lados que ouviram essa mensagem. Bem, eu não quero alarmar pessoas que verdadeiramente amam a Deus, buscaram o perdão de Deus, suas vidas foram mudadas, mas você sabe que é importante desafiar às vezes. Seria o mais cruel no mundo não fazer o que existe de mais cruel. Pensar que existem pessoas que talvez atendam essa igreja, venham a essa congregação e nunca foi desafiada. Então eles terminaram suas vidas sem perdão, nunca reconciliados com Deus, eternamente condenados e punidos. Pensar que isso poderia acontecer. E poderia acontecer. Talvez porque o pregador nunca fez claro, nunca fez parecer urgente e importante. Pensou talvez que era cruel desesperar as pessoas, talvez ofendê-las. Mas isso seria algo terrível, porque tanto está em jogo aqui, a eternidade. Onde você vai gastar a sua eternidade? O que vai acontecer com você no dia da sua morte? No dia da sua morte, se você nunca encontrou a Cristo, nunca foi perdoado, se você não caminha com Ele, pertence a Ele, você estará num lugar terrível de punição até o último dia, até o julgamento do mundo. Aí a sua condenação será confirmada. Isso seria terrível. Esse é o ensinamento da Bíblia, é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Aquele com tão grande amor. É por isso que devia ser O aviso estava aqui, devia ser admoestado. Ele nos admoestou de tantas maneiras, nos avisou. Também ele providenciou para o nosso perdão. Isso foi um grande custo, porque Cristo teve que carregar o nosso pecado. Ele tomou em si, na cruz, para nos salvar. Então, mesmo que não ouvimos, não nos preocupamos sobre Cristo, sabemos em nós mesmos que fizemos errado, que precisamos do perdão do nosso Criador, do nosso Deus. E ainda assim, nós nos desviamos dele. Fazemos o que queremos, decidimos que não precisamos dele, que podemos suceder na vida sem ele. Não existe eternidade. E se existe eternidade, temos certeza que vamos ficar bem? Nós misturamos orgulho com tolerância? Não. Temos que nos desafiar pelas suas almas. É muito importante. Então, leio novamente a mensagem e aí prosseguiremos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E versículo 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras não responde a Cristo, não crê no seu aviso, na sua oferta em ajudar. As pessoas que não querem ouvir, não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, as duas casas representam as duas pessoas que escutam, dois tipos de pessoas. Então, o tolo aqui na parábola e o sábio têm algo em comum. Os dois desejam edificar uma casa. Então, tolos são aqueles descritos como tolos por Deus, que não querem ouvir a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem edificar uma casa, mas eles querem edificar a casa da sua vida sem Deus, edificá-la neste mundo. Ambos edificadores nessa casa querem edificar uma casa. Ambos são igualmente capazes, vamos assumir. Mas eles constroem ela de uma forma diferente. O homem que edificou a casa na areia. Bem, deixe-me falar. Isso não quer dizer que um homem olhou para uma praia e disse: eu vou construir minha casa aqui. E outro homem que olhou onde tinha uma fundação de rocha e disse: eu vou edificar minha casa ali. Não, ambos olharam para o mesmo tipo de terra. Mas um deles era areia, e o outro, que procurou um pouco mais, pensou e encontrou a rocha e disse: é mais sólido, é mais compacto. Então, ele decidiu construí-la lá. O outro determinou: não, eu devo continuar, mesmo que for maior, eu devo. Mesmo, então, o outro, ele continuou cavando até encontrar algo mais sólido. Então, um cavou um pouquinho, o outro cavou um pouco mais. O outro continuou e trabalhou mais. Então, o homem que edificou uma fundação muito vazia, ele conseguiu construir sua casa muito mais rapidamente. Claro que sim. Ele não precisou pagar muitos trabalhadores para ajudá-lo. Porque grande foi a sua queda. Uma pequena casa não tem uma grande queda. Então, sabemos pela mensagem que foi uma grande casa. Claro que ele teve que pegar pessoas para trabalhar para eles. Mas ele não teve que fazer muito, porque a fundação dele foi vazia. Então, pensamos que ele não precisou, elaborou muito. A sua casa foi edificada rápido. Ele conseguiu gastar dinheiro em outras coisas. Era grande, tinha grandes facilidades. Ele teria uma grande reputação, porque o dinheiro que ele não gastou para construir aquela casa, ele gastou com outras coisas. Então, todas as suas imaginações, suas espertezas, ele colocou em criar aquela casa? Bom, isso é só uma assunção. O Senhor não nos fala isso nessa parábola, mas queremos só elaborar um pouco mais para ajudá-los a entender. Bem, mas o outro homem que cavou muito mais naquela terra para chegar na rocha e gastou dinheiro em grandes rochas para poder criar a sua fundação, ele gastou muito dinheiro naquilo, também muito tempo. Essa era uma casa que demorou, muito vagarosa. Talvez não era nem tão grande, não tinha tanto ornamento, não tinha tantas grandes facilidades. O outro homem tinha grande status nos olhos das pessoas, exceto, talvez, exceto não entre aqueles que eram mais sábios, mais prudentes, aqueles mais velhos, que sabiam que não tinha nada embaixo da superfície. Alguns diziam, talvez, essa é a sua casa. Bom, ela parece maravilhosa, mas não tem nada muito profundo naquela casa. Não tem nada seguro naquela casa. A outra casa, possivelmente menor, mais simples, sim. Mas os espertos mais sábios, mais velhos, diziam, tem uma grande substância. Tem uma dimensão que não dá para se ver naquela casa, uma grande fundação. Então é o mesmo quando ouvimos a palavra de Deus. Você pode criar uma casa, talvez você esteja fazendo isso, talvez você é um jovem, talvez você é uma pessoa mais velha, mas a sua casa está acima da superfície. Você construiu essa casa só para as coisas que você pode ver e possuir e ter e experienciar. Os seus prazeres, para as suas possessões. Não existe mais nada do que o você que podemos ver. Você parece bem, você se veste bem, você tem roupas bonitas, você sabe como escolher, você tem um bom gosto. Qualquer que seja o seu estilo, seus gostos, as pessoas te admiram pelo que você, admiram porque você é. Você gasta muito do seu tempo com a sua carreira, a maneira que você se veste. As pessoas acham que você é inteligente, sábio, mas não existe nada na pessoa que você não consegue ver. Você vê a fundação, está debaixo da superfície, não é visível. Como que é a sua alma? Qual é o seu caráter? Você tem perdão de Deus? As grandes coisas que não vemos, que é infinitamente de mais valor do que as coisas que você pode ver. Você tem um relacionamento com Cristo? Você é um homem ou uma mulher de oração? Você tem forças dos altos? Um amigo no céu? Você tem essas coisas? Ou, se olharmos para você, é o que podemos ver e ouvir sobre você. Isso é tudo sobre você. Não existe nada profundo. Não existe nada profundo. Nenhuma obra espiritual em você. A sua alma está morta, está dormindo, não está viva. Não tem comunhão com Deus. Você é uma pessoa feliz, mas você tem uma felicidade eterna? Não. Não tem um lugar no céu? Na glória eterna? Grandes diferenças. Porque essas parábolas do Senhor são tão profundas. Pense nisso. A casa com nada debaixo da superfície. Nenhuma força que dava para ver, nenhum valor naquela casa. Mas a casa que tem fundação. Você confia em Deus, você é um amigo de Deus. Ele salvou a sua alma, ele perdoou os seus pecados. A sua alma está viva, você está em comunicação com ele. Você tem felicidade, a sua mente foi elaborada, foi libertada. Você consegue entender a palavra de Deus. Você entende o porquê estamos aqui. Você entende o porquê o homem se comporta da maneira que ele se comporta. Existem profundezas para você, substância. Então, aqui está a figura, queridos amigos, das duas casas. Agora, por que um homem tinha profundeza e o outro não tinha? Bem, o homem que decidiu edificar sem cavar profundamente na terra. Ele diz, não vou fazer isso, vai custar muito. Ah, eu não quero gastar meu tempo fazendo isso. Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Bem, o que eu posso ver aqui na terra é uma terra muito boa. Bem, talvez sim. Talvez ele pensava, se tivesse uma inundação eu teria grandes problemas, mas ele disse a si mesmo, não tem uma inundação por aqui, eu nunca vi nada desse tipo ao redor daqui, então eu não acredito que nada poderia acontecer que destruiria minha casa. Não, eu estou muito tentado a só edificar aqui, tenho certeza que daria certo. Meus queridos amigos, será que é assim que você pensa? Eu posso viver sem Deus? Eu penso que eu sou forte o suficiente para suceder nessa vida, sem precisar orar para Deus, ter a ajuda dele. Eu não tenho grandes necessidades por Deus. Bem, o mundo parece ser um lugar muito bom para mim. Eu olho para ele, parece tudo muito interessante. Pessoas são decentes, elas me tratam bem. A vida me trata bem. Eu não, ninguém vai me decepcionar. Esse é o julgamento do homem que não cavou uma fundação. E eu não gosto do que esse pregador, esse pastor diz. Não, ele fala que eu tenho que cavar. Não, eu tenho que pensar em arrependimento, pensar em Deus, dizer a ele que eu sou um pecador, eu fiz isso, aquilo. Não, eu não quero sujar minhas mãos como homem que não queria cavar fundo. Não, eu não gosto de cavar. Eu não gosto de cavar dentro de mim e buscar o meu pecado. Isso dá muito trabalho. Esse é o homem que edificou a sua casa sem uma fundação, queridos amigos. Você deve cavar. Você deve rogar a ajuda de Deus. Olhe para dentro de si. Perceba que você é um pecado. Não é só as coisas orgulhosas que você fez, as mentiras que você disse, as coisas egoístas. Não é só a sua ação, é o seu coração. Nós somos o que somos, nós somos o que fazemos. Somos pessoas orgulhosas, temos corações sujos, imundos. Esse é o nosso problema. Temos todos esses problemas. Eles estão dentro do nosso coração. Então você deve vir a Deus e você tem que cavar. Você tem que reconhecer o seu pecado, a sua necessidade. Imagine como Deus pode te perdoar. Como ele pode deixar de lado, varrer de lado todos os seus pecados? Ele é o único Deus para julgar esses pecados. Só vindo ele, a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, e dizer ao seu Pai, quando ele estava na cruz do Calvário, ponha os seus pecados, as suas culpas em mim, pune a mim em vez deles. Não podemos nem começar a calcular em nossas mentes o que ele sofreu e o preço que ele pagou, porque ele sofreu a punição, as consequências devido a nós, por todos os nossos pecados que nós deveríamos ter sofrido para sempre. De alguma forma comprimido no espaço de 6 horas. E ele tomou em si conscienciosamente. Isso é maravilhoso, muito maravilhoso para entendermos. Esse foi o custo para Cristo para obter o nosso perdão. Ah, temos que ir a ele, dizer a ele que dependemos dele para que ele perdoe nossos pecados. Cremos no seu amor e no que ele fez, e aí temos que nos arrepender dos nossos pecados. Mas se você é muito orgulhoso e não quer fazer isso, e isso é como cavar na sujeira, então você terá que edificar a sua casa na superfície, viver por coisas materiais, alcançar os prazeres que você quer, sofrer todas as decepções. Você vai ter que ser uma pessoa completamente mundana, sem atividades espirituais dentro de você, sem caminhar com Deus, sem ter comunhão com Ele, sem as bênçãos do alto. E no final da vida, você deve prestar contas. Essa é a parábola. Isso é o que ensina. Isso é o que nos fala. Há pessoas desse mundo. edificaram sem grandes fundações. Eu lembro disso. Você sabe? Eu lembro que há anos atrás, se você passasse numa área aqui em Londres, você chegaria a um ponto que em 1960 ainda estava lá. Era um vilarejo muito bonito, mas quando você se aproximava, você podia ver ao redor e as construções. Era dramático, porque eu tentei descobrir se ainda estava lá e nunca mais ninguém ouviu sobre aquele lugar. Porque eu e muitos outros falávamos sobre isso há anos atrás, nos anos 50. E aí eu li, talvez você tenha lido, eu li no ano passado, que existe, até a nossa House of Commons aqui em Londres está afundando. Então eles estavam discutindo todas as opções, e uma das opções, acredito ou não, é que a Casa de Commons teria que ser vendida ou para alguém com muito dinheiro, e eles teriam que desenvolver e melhorar, e com o dinheiro que eles receberiam, mover o parlamento para outro lugar. Bem, eu acho que eles não decidiram fazer isso, mas decidiram que uma fortuna terá que ser gastada, porque os engenheiros de agora estimam, os engenheiros que construíram aquela casa não fizeram algo direito, e por causa disso está afundando. É onde está o Big Ben aqui em Londres. Bem, talvez você não esteja muito interessado, mas é por isso que você vê que o topo do Big Ben, a maneira que ele está colocado, você talvez não perceba, mas ele está acima do que ele devia estar, por causa da maneira que ele está começando a afundar. Ele não está completamente estreito. Então, talvez os arquitetos não colocaram o suficiente na fundação. Bem, vemos coisas similares a ponte do milênio também. Foi a mesma coisa. Os engenheiros esqueceram alguma coisa em sua calculação e, novamente, eles tiveram que refazer. Você provavelmente se lembra dessa ponte. Então, acontece na vida. Mas será que acontece na sua vida? Com consequências eternas? Porque você está edificando uma casa superficial da sua vida, sem profundeza, sem crer em Deus, sem ajuda dos altos, porque arrependimento era muito doloroso para você. Porque buscar o Senhor você não queria. Você ouviu? Você sabia? A sua consciência falou contigo. Mas você se desviou da necessidade da salvação. Você está edificando uma casa sem uma fundação espiritual. Bem, se é uma casa, antes que a inundação ocorra, muita coisa vai acontecer, vai começar a quebrar na casa. Talvez a parede comece a tremer. Você sabe o que significa na sua vida? Você vai começar a descobrir os problemas de viver por coisas materiais. Você vai começar a sofrer muitas decepções na natureza humana. O chão começa a quebrar, as promessas quebradas, todas as coisas que acontecem com você, as decepções. Se fosse uma casa, a sua vida, bom, as portas não iriam encaixar. Não existiria segurança. Então as pessoas podiam puxar-se para dentro. Qualquer tipo de influência. Isso acontece com a sua vida. Ao passar do tempo, se você não tem uma fundação espirituais, o pecado vem mais e mais. E começa a tomar conta de você. Todo tipo de influência está entrando e você se torna ainda mais corrupto do que você é. Ao passar pela jornada da vida. E aquela pessoa boa que você era quando você era jovem se torna uma pessoa dura, mais dura. Uma pessoa orgulhosa. O pecado começa a tomar controle da sua vida mais e mais do que tomava conta quando você era jovem. Todas as decepções da vida. E você começa a ficar cada vez mais amargo, porque a casa, ela está tremendo, a casa não tem uma fundação, você não tem ajuda de Deus na sua vida. E logo, quando você se torna uma pessoa dolorosa, quando você sofre. Todas as coisas que você amava quando você era jovem. Ah, eu comprei algo novo, eu comprei mais, eu quis, eu peguei. Eu fui para esse lugar, eu fui para aquele lugar, eu viajei. Tudo isso se acaba. Tudo isso uma hora chega ao fim. Com o tempo, essas coisas não têm mais muito efeito em você. Eles não elevam a sua alma mais. E você se torna alguém decepcionado, mais velho, com muitas tragédias em sua vida. E aí, no fim, vem o desastre. Quando a chuva começa a cair e você está perto daquela corrente onde você colocou, onde você fundou a sua casa, e a água vem e as fundações são enfraquecidas. E aí grande foi a queda. Você vem a morte e tudo se acaba. Tudo que você trabalhou, tudo que você construiu, edificou, tudo mero material, são levados num instante. A luz, a chuva cai, o vento soprou e aquela casa se caiu. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando você chegar no fim da sua vida, grande será a queda. A casa da sua vida. Se você nunca conheceu Deus, nunca conheceu a experiência de conversão a Cristo, era uma grande casa, mas agora, com uma grande queda, ela se acaba. Nada sobrou. Humilhação ao você ir a Deus, tragédia, dor. Todos os seus sonhos são terminados, todas as suas esperanças. A mão da morte, que é irreversível. As pessoas não pensarão mais assim: ele fez muito bem, ela fez muito bem. O que as pessoas pensam de você não tem mais. Não fazem diferença. Agora você vai prestar contas. A sua vida acabou. Você vai ser condenado. Toda a sua casa foi em casa. Toda a sua casa foi em carreira. Carro, roupa, posições, as coisas que você não teve, comunhão com Deus, caminhar com Ele, conhecimento, entendimento, ajuda dos altos e principalmente o seu perdão. O seu perdão, todo pecado pago e uma eterna possessão, uma vida após a morte, tudo isso você não teve. O que é a sua vida, amigos? Você não tem fundação espiritual, você não tem vida na sua alma, nada profundo em você, nenhum entendimento sobre o propósito do seu ser aqui, nenhuma provisão para a morte, nenhuma fonte de felicidade interna, porque você conhece a Cristo, tem a sua bênção para te carregar nas dificuldades da vida. Ah, queridos amigos, com frequência eu te falo o poema de James. As flechas que me deixariam para baixo, que são dadas pela morte, a opressão do meu último respirar. Cada momento eu procedo, me leva abaixo e me encontra a morte. Deu tão grande instinto, aponta para sempre no meu coração. Deus tem a flecha que te levará para a eternidade. Ele está determinado, determinou a hora, o momento, o segundo, quando Ele te chamará para estar diante dEle. Uma alma pelada, seu corpo deixado para trás, para prestar conta de como você tratou Ele, como você viveu, como você pecou. Quando esse momento chegar e a luz desse mundo se apagar e a luz do outro mundo acender, será que você vai se surpreender? Será que você vai ter medo, terror e alarme? Ou será que será para você aquela nova luz que vem ao você passar para a eternidade, algo maravilhoso, algo incrível, algo que te surpreenda, a sua reunião com os anjos, todos os santos salvos e com Deus, e você estará naquele lugar eterno de felicidade, gozo e bênção, uma alma perdoada, você nunca mereceu, não, você não fez nada para merecer, mas Cristo mereceu por você. Ele assegurou para você, e você o ama, e você o verá e caminhará com ele. Queridos amigos, como será a sua morte? Como você terminará? Qual será o seu fim? Ah, o sábio, ele escuta sobre a terra, ele edificará a sua casa. Ele diz, este lugar poderia ser completamente levado por uma inundação, acabado. Eu não posso confiar nessa terra. Talvez não aconteça por muito tempo, mas se existir uma grande tempestade, eles acontecem de tempo em tempo. Às vezes vêm grandes torrentes. E a inundação, ela leva a fundação fraca. Você não pode colocar rochas pesadas. Existe muita areia aqui. E a sua casa, tão admirável, tão grande, vai ser destruída com tanta força, porque não tem nada na superfície. Então ele diria, esse homem não escuta. Esse homem era um tolo. Esse homem tinha os seus olhos orgulhosos, gananciosos na estrutura da casa e não da fundação. E ele pagou o preço. Bem, nós poderíamos estar falando da sua vida. A sua vida terminará dessa forma. Seria melhor que você nunca tivesse vivido. Seria melhor que você nunca conhecesse esses rápidos anos na terra para ir à eternidade sem Deus, longe dele. Queridos amigos, o homem sábio, não que ele é completamente sábio, ou que ele é, bom, ele é sábio na parábola, mas na vida real ele foi feito sábio, porque o Espírito de Deus opera em seus corações, alerta ou ouvir cuidadosamente. O homem prudente ouve sobre aquela inundação, a tempestade, o solo, e ele determina, eu necessito de uma fundação desesperadamente, não importa o que custe-me, eu vou cavar, pagar outros para me ajudar, não importa quanto tempo demore, não importa o quanto tempo que eu vou demorar, que arruine minhas intenções, eu vou ter uma boa fundação. O homem prudente diz, eu vou ouvir Cristo, o Salvador do mundo, o Senhor da glória, aquele que disse, eu vim para que eles tenham vida, aquele que me dá vida mais abundantemente, perdão, nova vida, novo caráter. Eu ouvirei a ele, eu irei a ele, eu continuarei cavando desde agora, vou me arrepender dos meus pecados. O cavar não assegura a casa. O homem que cavou até a rocha, você não diria que o que ele cavou manteve a sua casa segura? É o fato de que cavando, ele foi capaz de colocar a sua casa, edificar a sua casa numa rocha. Foi a rocha que manteve seguro. Eu devo dizer isso porque a obra mais difícil, a que a gente não gosta, o trabalho, é o arrependimento. Mas não é o arrependimento que te leva ao céu. Essencial, claro, o que o arrependimento faz é te faz capaz de colocar a sua fundação na rocha, Cristo Jesus. Essa rocha representa Cristo, a cruz do Calvário. Ele fez a obra, ele pagou o preço dos nossos pecados, se confiamos nele. Temos que colocar as nossas vidas nele, firmar nossas vidas nele, confiar nele, entregar nossas vidas a ele, encontrá-lo, nos convertermos com o seu poder, com o teu poder, com a tua mudança. Mas o arrependimento em si não tem valor. Cavar não vai assegurar a casa, suportá-la, mas traz a rocha sinceramente. Então, me arrependendo, eu vou a Cristo, coloco a minha fé inteiramente nele. Eu não posso assegurar minha eterna salvação, Cristo pode. Eu vou descansar minha alma, a minha vida nele, e ele vai perdoar-me, e ele vai mudar-me, e eu vou ter a experiência da conversão para Cristo. Queridos amigos, é isso que essa parábola ensina. Eu espero que não tenha obscur... a explicação. Eu espero que você tenha entendido a explicação dessa parábola. Mas no que é que você vai fundar a sua casa? Talvez você tenha 60, 70 anos. Nunca é tarde. Enquanto você ainda tiver vida, nunca é tarde colocar a sua casa na fundação, buscar Cristo e vida espiritual. Se você vive ao redor de um lago, de uma torrente, você vive onde grandes inundações vêm ao seu redor. Talvez você podia ser afetado, talvez você podia ficar doente. Você vive de uma forma precária, jovens ou mais velhos, você pode ser levado por Deus. Eu devo concluir, queridos amigos. Ao concluir Jesus, esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensino. Eles estavam maravilhados. O que você acha que isso quer dizer? Bem, eu te falo o que quer dizer. Quer dizer, eles ouviram Cristo e muitos deles disseram: eu sou esse homem tolo. Eu consigo ver o que ele quer dizer. Os escribas e os fariseus nunca nos falaram isso, mas eu construí a casa da minha vida na areia. Eu sou um tolo e um pecador, e eu preciso chegar, encontrar uma terra sólida, crer em Cristo, o único Salvador. Eles estavam maravilhados, porque falou com eles, com seus corações. Ah, eu espero que eu também possa falar com vocês. Novamente, você é jovem? Está nos seus 20, 30? Será que você é mais velho? No que é que você construiu a casa da sua vida de uma maneira que é ofensiva a Deus, rejeitando Ele, insultando Ele? Ou será que você cavou? Cavou em arrependimento? Coloque a sua fé na rocha Cristo Jesus, no seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, e dê a Ele a casa da sua vida para edificar. Queridos amigos, você deve. Você deve. E se você vir a Ele, você terá a Ele, encontrará a Ele, e Ele nunca te decepcionará, nunca te abandonará. Você caminhará com Ele todo o caminho ao fim. Vamos orar. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, ajude-nos a todos. Senhor, oramos que o Senhor não deixe-nos ir até que confiemos no único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Opere em corações, Senhor. Traga-nos arrependimento e fé. Lide com cada um de nós, Senhor. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.